Agora são 10 horas 36 minutos e voltamos com o CBN Saúde. Nós estamos conversando com o psicólogo André Scarafis, nosso tema ansiedade. André, eu queria voltar um pouquinho na nossa conversa sobre aquela condição em que o ser humano ansioso tem que atender a várias expectativas. E aí a gente constrói relações em cima dessas expectativas. Uma das relações que a gente estava conversando é a relação na família, em que nós, na relação com os nossos filhos, tentamos compensar um pouco a nossa ausência. Aí eu estava comentando com você a dificuldade que a gente tem nessa compensação de ausência e de, às vezes, conversar e dialogar de que a relação nossa tem que ser mais do que é, mais do que simplesmente compensar com objetos, compensar com uma forma de compensação econômica, principalmente. Como é que a gente cria uma forma diferente de agir? É a questão de que se você tomar uma opção, você tem que renunciar a outra? Quer dizer, se eu optar por uma coisa, eu tenho que abrir mão de outra?
Então, a gente trabalha com a perspectiva de que toda escolha tem uma consequência. O difícil é assumir as consequências dessas minhas escolhas, né? Então, nessa perspectiva existencialista, a gente entende que, através das nossas escolhas, algumas coisas vão fazer parte da nossa vida, outras vão ter que ficar de fora. Agora, o contexto atual, ela pede, né, pede um desenvolvimento humano em que a gente se dedica muito para o trabalho. Então, estar na sociedade atual é estar muito em trabalho. Isso faz com que a vida se processe naquele campo, né? Então, a gente vai ter isso. Eu gosto de brincar com os meus alunos que a gente fica das 8 ao meio-dia no trabalho e depois das 2 às 6. Então, a gente passa 8 horas no nosso trabalho, chega 6 horas em casa. Se a gente não fizer nada à noite, nós vamos ter 4 horas com os nossos filhos. 4 horas por dia, em compensação a 8 horas de trabalho. Então, os filhos vão estar sempre em descompasso em relação ao tempo da vida. E aí eu sempre brinco que a gente vai se resgatar no final de semana, que é onde a gente pode ir para o parque, ficar com a família, quando não tem um curso ou alguma outra atividade de trabalho, né? Então, a nossa vivência, ela está muito relacionada ao trabalho, ao contexto do trabalho, e isso nos realiza de alguma forma. Mas estar neste contexto significa não estar também em outros contextos. E não estar em casa significa também ter uma presença diferente. E é onde você falou que entra a questão de substitutos. Né? Que aí a gente vai acabar...
As compensações.
As compensações, exato. Então eu vou compensar ganhando muito dinheiro, já que essa é minha função. Eu vou compensar dando coisa, eu vou compensar favorecendo ele fazer tal curso, tal isso. E aí vai dando a sensação de que eu sou um bom pai, uma boa mãe. Vai dando a sensação de que eu tenho o meu papel cumprido na sociedade. E a questão é exatamente essa. A gente vai assumindo uma responsabilidade, achando que precisa mais, que precisa mais, que precisa ser... que precisa ter, porque a criança pede, a criança está querendo, ela entendeu o jogo, né? Ela sempre vai ganhar um brinquedo, ela sempre vai estar ganhando alguma coisa, alguma compensação.
Só que ela também está se educando a ser igual ao pai. Que...
Ela tá
aí o pai fala,
eu
queria que meu filho tivesse uma vida diferente da minha, mas no fundo ele está educando o filho para ser igual a ele.
Muito provavelmente ele vai, no momento da escolha lá da profissão, seguir mais ou menos esse perfil. E aí ele vai também comprar essa lógica e entender que para ser um bom pai, uma boa mãe, ele dar as coisas para esses filhos. E isso, dar é uma parte do processo, mas a entrega afetiva, ela é outra.
Vou te fazer uma pergunta cruel, que eu acho que é cruel, mas muita gente às vezes não gosta de fazer. Tem horas em que a gente faz opções na vida, e a gente não tem dimensão da opção que faz. Por exemplo, eu vou ter um filho, eu quero ter filhos. E ter filhos, pelo que você coloca, não é simplesmente opção de... A gerar o filho, mas educar o filho. Sim. E aí as pessoas depois, na hora de educar, percebem que elas não querem abrir mão da vida delas para poder educar alguém. Quer dizer, tem que se pensar bem, pelo jeito, né, antes de você tomar uma atitude e as consequências dela.
É muito difícil prever todos os impactos que ter um filho vai ter na nossa vida, né? Mas assim, a coisa se torna um problema quando eu não assumo a responsabilidade ou essa condição na minha vida. Então, ter filho ou não ter não é tanto problema. Significa, o problema estaria mais em não viver da responsabilidade desse cuidado. E esse cuidado se processa de maneiras muito mais simples do que a gente imagina. Muito menos terceirizada como a gente imagina. Porque senão começa a dar a impressão de que ter filho não é bom negócio. É um ótimo negócio, nos realiza demais. Só que é importante viver na presença dos filhos. E aí você vai me colocar assim, tá, mas como nós vamos fazer isso num contexto que eu preciso trabalhar, né? E aí é importante a gente poder trabalhar, mas As vivências significativas são aquelas em que eu estou presente. E presença é estar com o outro. Esse estar com, não tem ninguém que possa fazer, nenhum substituto que possa fazer. É você na relação com teu filho. Então, se você puder ter momentos que possa resgatar essa relação, ainda que a gente trabalhe muito, né, ainda que a gente se dedique muito ao trabalho, queira as coisas, o que é importante é que quando eu estiver presente, eu esteja ali para ele. Olhe para essa criança e aí não se torna...
Eu coloco a pessoa como uma prioridade, não simplesmente como um compromisso que eu tenho que cumprir.
Exatamente, porque senão aí os cuidados dessa criança vai ficar por conta da escola, por conta do esporte, das habilidades que ele vai estar desenvolvendo, e lá na frente ele vai, em algum momento, vai precisar de afetividade. E essa parte ele vai compensar ou vai buscar afetividade em coisas. Isso aí é um prejuízo muito grande.
Agora eu quero falar um pouquinho sobre doenças que se pode ter por causa da ansiedade. Você colocou que a ansiedade é da natureza humana. Uhum. Com o passar do tempo, o ser humano que vai ficar na nossa sociedade mais ansioso, ele pode adquirir algumas patologias. Uhum. Que patologias surgem a partir da ansiedade?
Sim. A ansiedade existencial que a gente fala, nos coloca para desenvolver na vida, fazer soluções construtivas, faz com que a gente se coloque escolhendo a vida, né? Mas, em algum momento, ela pode se tornar patológica quando eu não consigo, de alguma forma, me realizar. E aí ela começa, então, a me proteger. Ela me dá algumas crises, alguns transtornos relacionados a essa ansiedade. E aí ela vai mantendo o sujeito numa posição defensiva em relação à vida. Então, ele precisa atender ao sintoma dele, uhum, e não mais à construção da vida dele. Está em descompasso. Quando ele começa a desenvolver, então, esse transtorno, a gente começa, então, a ter vários e vários nomes em relação à ansiedade. Então, é muito comum a síndromes de pânico acompanhar a ansiedade. É um medo excessivo relacionado a vários objetos. Fobias, né? Existem fobias direcionadas a pessoas, direcionadas a lugares, direcionadas a animais. Transtornos de ansiedade generalizada, crises de agorafobia, que é muito comum, sentimento de morte iminente, desespero, pressão, enfim. E até mesmo a gente pode ter a depressão como uma variante da ansiedade. A ansiedade nos coloca para a vida e a depressão, ela é a conclusão de que eu não consegui chegar onde eu precisava. A ansiedade, eu falo que ela é como se fosse um motor no conceito da física. Uhum. Todo motor ele precisa gerar trabalho, senão ele esquenta.
Certo.
E eu falo que a ansiedade é exatamente esse esquentar de um motor que não está trabalhando. Eu preciso me realizar, não consigo me realizar. Eu começo a esquentar, que é o efeito colateral de não conseguir me realizar no mundo. E aí eu começo a transtornar, de alguma
forma. Agora, se a gente tem uma sociedade que cobra tanto, a gente nunca vai conseguir fazer tudo o que ela quer, potencializar a ansiedade, parece que nós somos condenados a isso.
Exato. E a minha pergunta é, por que é que eu preciso cumprir essa função? O que, que é que eu vou ganhar com isso? De fato, isso tem a ver comigo? Quando a gente pode se questionar esse tipo de coisa, a gente começa a construir a vida e não a reproduzir a vida. E construir a vida vai decepcionar, às vezes, o pai, vai decepcionar a mãe, porque vai nos levar para a autorrealização.
E as pessoas não gostam muito da autorrealização, às vezes, de alguém que estava sempre servindo ela, né?
É muito difícil respeitar, né, a escolha do outro, ainda mais se essa escolha não representar um ganho econômico. E na sociedade atual, isso tudo é muito montado. Então, eu digo que se tempos atrás a gente podia falar que a depressão, né, era o mal do século e ainda é uma situação bastante complicada, a ansiedade agora, ela cada vez mais vai nos acompanhar, porque o mundo está cada vez mais fluido, mais rápido, mais acelerado. E essa necessidade de ser algo que eu ainda não sou está cada vez mais colocado para as próximas gerações.
Você sempre fala que a gente tem que fazer uma escolha, que o indivíduo tem que fazer uma escolha, que a gente tem que aprender a assumir certas posições para fugir um pouco da pressão dessa ansiedade. Que por mais que ela tenha, né, sua origem com o ser humano tem que aprender a administrá-la. Uhum. Para as pessoas tomarem certas atitudes pessoais, elas têm que ter, vou usar uma palavra aí talvez perigosa, coragem.
Uhum.
Esse é o passo mais difícil?
Olha, a ansiedade, ela nos encoraja para fazer as coisas. Ela nos coloca na vida, ela nos coloca em movimento. Agora, o que nos falta é exatamente sentido das coisas. O sentido é muito comprado, o sentido é dito para nós, não é um sentido refletido, é um sentido...
construído por nós mesmos.
Por nós mesmos. Os nossos valores são muito apropriados de cima para baixo.
Então o ser humano tem muita dificuldade, voltamos a essa questão que eu quero trabalhar um pouquinho agora, de poder estabelecer os seus próprios interesses. Estabelecer o que é dele e o que é dos outros. Na nossa sociedade, a gente tem feito, e os jovens de hoje pelo menos, que a gente chama de geração Y, alguns chamam de geração Z, são ligados muito a si mesmos, às suas vontades, aos seus desejos, alguns dizem que são muito egocêntricos. Estamos condenados a ter uma geração futura cada vez mais ansiosa e cada vez mais solitária. A ansiedade vai se transformar num problema mais grave do que é.
Ela vai, porque a sociedade está ensinando a todos, e às próximas gerações também, que quanto mais competitivo ele for, melhor ele vai se constituir na vida. E ele vai se constituir melhor do ponto de vista financeiro, mas o custo emocional para que isso aconteça é muito alto. Então, provavelmente a gente fala porque a vida pode ser diferente sempre, mas é pouco provável que não haja esse tipo de patologias ou até novos nomes em relação à ansiedade num futuro próximo.
O nosso ouvinte é o Valmor. Ele fala que ele percebe, ele procede, né, a informação que os benzodiazepínicos, acho que é isso, só podem ser usados para ansiedade crônica e não para ansiedade pontual. Parece que algum medicamento para ansiedade, né? O senhor acha que as pessoas devem fazer mais uso do medicamento? Ou seja, a gente tem que, às vezes, usar o medicamento para acalmar um pouco essa ansiedade?
Olha, essa discussão ela é muito longa e muito difícil. Ela é uma discussão bastante complexa, depende muito do olhar que a gente lança para a ansiedade. Se nós entendermos ansiedade como um problema, como uma doença, aí faz sentido o conceito de cura. Do ponto de vista psicológico, a gente entende a ansiedade como uma manifestação de si mesmo. E aí que faz sentido a gente entender o que essa ansiedade está querendo me dizer. E na medida que a gente vai encontrando aquilo que nos falta, a gente vai saindo desse padrão de funcionamento. Mas existem casos que já estão tão acentuados que faz necessário o uso da medicação. Então eu sou bastante assim... É um assunto bastante delicado falar de medicação para justamente não tirar a responsabilidade do sujeito de construir a própria vida, de falar que é a medicação que vai salvá-lo. Ela é importante nesse processo, mas ele precisa ver o que lhe falta para ele poder buscar, senão ela volta de uma outra maneira.
Estou conversando com o psicólogo André Scarafis. Estamos falando sobre ansiedade. Daqui a pouquinho tem mais ouvintes participando.